Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Outra História. Meu nome é André Araújo e eu estou aqui com meu amigo Silvio Joaquim.
E aí, galera, tururu, oh, olha só, reinclementei aquele tururu do nosso vídeo das diquinhas, viu? Só pra constar que André tem inveja disso. O André não consegue criar um bordão pra ele, aí fica querendo fazer o meu, tá? Com licença.
É, tu tá achando bonito mesmo, né? Tu tá achando bonito. Eu acho que tu tá achando bonito.
Quem te disse
isso? Que tá
bonito
o tururu. A turma disse.
A turma é mesmo boa, a turma é da Fusac. Esporte, esporte, esporte. Já dizia Nelson Rodrigues.
É. vamos começar o podcast, tá na hora mesmo.
Hoje a gente vai falar sobre o que, André?
A gente hoje, cara, vai falar sobre um assunto muito pertinente, que é a questão de como se deve, né, como estudar história para o Enem, como a gente deve fazer essa bagaça, essa parada aí, entendeu?
Só queria dizer uma coisa, que a gente é da polícia.
Por que a gente é da polícia?
Porque a gente tem da polícia, tem da saúde, também tem do Ministério Público e também tem... Aue, André vai levar tapa, viu, pessoal?
Então, pessoal, estamos terminando aqui mais um podcast. Foi um prazerzaço estar junto com vocês, tá? Hoje realmente tá difícil. Silvio, tem um cachorro na tua casa, mano. Então, meus queridos, mas antes disso, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que vem nos seguindo nas redes sociais, tá? No @OxHistoria no Instagram e também estamos no Twitter, tá? Vale lembrar que você pode seguir também @OxHistoria lá no Twitter. Estamos também postando coisas e memes. Esses memes, na moral, não é por nada não, mas estão ficando do caramba. E, além disso... sair não é só você não, viu? Só que, meu amigo, além disso, eu não tô acreditando, não, que estamos chegando à marca de 1.000 seguidores, cara. Você acredita?
1.000 seguidores é mais que 900 seguidores. Isso é uma filosofia da vida. Eu tô sem acreditar, André.
Exatamente. E a gente só tem a agradecer a essa turma aí que vem ajudando a nossa história, porque, jovem... Estamos sendo surpreendidos, não só com o Instagram, mas também com todas as visualizações que vocês estão dando aí para o nosso podcast, né? Todos os comentários e todo esse feedback massa que todo mundo tá falando. Então, continuem fazendo isso, continuem divulgando, continuem compartilhando, porque, como vocês sabem, isso só vai nos incentivar cada vez mais a continuar com esse projeto.
E é exatamente isso aí, galera. A gente tem ficado tão félix que tu não tem noção. E essa noção aí... é uma coisa bastante legal pra gente, tá certo? A gente realmente olha o nosso Instagram todo dia a gente comenta e fala: ei, cara, a coisa tá ficando muito mais linda do que já é.
Exatamente.
E isso é muito satisfatório, véio, de verdade. Mas, chega de delongas, vamos começar o nosso querido Carry Post, né não, André?
É, Carry Post mesmo.
Carry Post. Carry Post, que na língua turca significa vamos aí, vamos aí.
Vamos lá. Nesse episódio, meus amigos, a gente não vai falar de um tema histórico, né, propriamente dito, aqueles como a gente já costuma fazer aqui, mas a gente quer trazer algumas coisas importantes que podem guiar você, né, podem ajudar nesse caminho, nesse percurso longo e cansativo, que é se preparar para a prova do Enem, tá? Entre essas ajudas, né, entre essas dicas, a gente vai falar aqui sobre os assuntos, sobre como a gente deve olhar a prova, qual a melhor maneira de a gente estudar, se é fazendo questões, se é olhando os mapas mentais, como é que a gente deve se portar diante dessa, todas essas dificuldades, lógico, entendendo, né, que cada um tem suas realidades diferentes, mas aqui a gente vai tentar abarcar tudo de uma maneira mais geral para conseguir dar um caminho, dar uma luz, dar uma direção melhor para todos vocês, né, que estão precisando de ajuda nesse sentido, ou que precisam, sei lá, de um toque ou simplesmente de uma dica, né, meu amigo?
Exatamente, então veja, esse podcast é muito mais para tentar te orientar nesse mundo aí, tá certo? A gente sabe que é muita coisa, é um ano completamente adverso, principalmente para aquelas pessoas que já estão nessa caminhada pelo menos há mais de 2 anos por aí, há mais de um ano mesmo, né? Então, a gente vai tentar te dar aquela, sei lá, aquele último toque, ou dizer uma forma nova de você tentar estudar, tentar olhar, enfim.
Ou até você que tá começando agora e não sabe nem tipo, o que fazer, o que esperar de uma prova de história do Enem, né? Como começar Exato. Diante de tantos assuntos, de tantas coisas assim.
Bom, como primeira dica, eu posso dizer a vocês, assim, pelo menos para estudar história, necessariamente história, eu posso dizer a vocês a entender a história tentando fazer uma linha do tempo. Veja, quando se faz uma linha do tempo histórica, você acaba ganhando características de estudos históricos muito interessantes. Primeiro, você acaba se entendendo no tempo histórico. Ora, é muito chato, é muito complicado quando a gente vai tirar uma dúvida de um aluno ou vai conversar com um aluno e a gente fala, ó, não, porque no século X e tará, 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 tará. O aluno se perde quando eu falo século X. Ele não sabe onde é esse período, se é a Idade Média, se é a Idade Contemporânea, se é a Idade Antiga. Não sabe nem que data é essa, sabe?
Ou até a própria periodização, né? Tipo o que tu falou agora, Idade Média, Idade Moderna, mas se você não sabe se encaixar nesse período,
aí muitas vezes
não vai se ligar, né? Porque se o cara fala assim, ó, a gente vai falar agora sobre Renascimento, e o Renascimento, ele restitui, né? Ele traz de volta os valores da Idade Antiga. A pessoa fala, o que é a Idade Antiga? Se você não tem essa periodização e essas datas, né? Muito bem, você precisa saber todas as datas, mas assim, entender a história justamente como essa linha do tempo, né, que apesar de não ser tão mais usada entre os historiadores, é muito importante ainda para o Enem, é uma coisa muito importante, é importante para o Enem e é uma coisa muito importante, né, aí eu vi jogo.
Tem jogo, inclusive, só para lembrar, o Sport vai subir para a Série A, e quem não for Sport, com licença, hashtag tamo aí, pronto. Aí, veja só.
A turma não sabe quem é o Sport, não, negão. Dá uma
sabe, segurada. Sim. Sabe sim.
Sabe nada.
Sabe sim, porque o povo sabe quem é o verdadeiro campeão de 87, né? Então, por favor.
Nesse momento, estamos perdendo aqui 1, 2, 3, 4 ouvintes. Vai contando aí.
Nessa linha do tempo, quando você acaba ganhando essas configurações de estudos históricos, como acabei de dizer agora, não é? Você também pode acabar ganhando organização temporal na sua cabeça. Isso que André falou, saber o que define a Idade Média, o que define a Idade Antiga e tal, ela é muito interessante. Mas você também saber esse período temporal, por exemplo, a Reforma Protestante, ela é própria da Idade Moderna. Entretanto, ela tem raiz, ela tem bases na Idade Média. Fazer sempre essa relação te ajuda muito e engrandece muito o seu entendimento histórico, tanto para a prova de história, quanto também para a prova de redação.
Exatamente. Agora, outro ponto que eu dou, outra dica, né? Eu sempre falo o seguinte, nunca menospreze assuntos, mas saiba selecionar melhor os assuntos que você vai estudar. E de uns anos para cá, a prova do Enem, ela tem se mostrado uma prova, além de uma prova muito, muito social, né? Ela aborda muito as questões socioeconômicas da sociedade, como a sociedade vai encarar isso, como a atitude, sei lá, do governo, como a atitude de alguma pessoa da sociedade pode interferir na própria sociedade, em como aquela sociedade vai viver. Então, por exemplo, se no governo Vargas a gente teve esse tipo de atitude, como é que a sociedade sofreu, como é que a sociedade viu isso? Esse lado social, ele sempre é muito importante. Tanto na questão dos indígenas, como na questão da própria escravidão, que são sempre questões muito marcantes na prova, né? Só que além disso, de uns anos para cá, a prova ela tem sido muito baseada, né, na Idade Moderna. Algumas questões, elas até remetem, por exemplo, à Grécia, elas até remetem a Roma, que é da Idade Antiga, mas elas trazem o assunto para dentro da Idade Moderna. Então, muitas vezes você pode pegar uma questão que é envolvendo a democracia grega, mas como é que essa democracia pode ser vista através do mundo moderno? Como é que o mundo moderno encara isso, né? Fala o mundo moderno, mas também fala o mundo contemporâneo ao mesmo tempo, né? Como a gente pode encarar esses fatos? Então, a própria Idade Média, ela cai, assim, ela não cai tanto, né? Geralmente é uma ou duas questões que têm aparecido nas provas do Enem. Então, obviamente, você não pode descartar, mas é muito importante também ter essa visão sobre a questão do período moderno. E aí eu não falo o período moderno, nem só a história geral, não. Mas na própria história do Brasil, a gente tem várias questões, por exemplo, como era Vargas, que é no período moderno. A gente tem a questão da ditadura militar, que sempre está caindo. A gente tem outras e outras questões, como até o governo de JK, que já caiu. Mas, enfim, que a Idade Moderna abrange, né, toda essa perspectiva.
Exato. Um outro ponto que eu queria colocar hoje nesse debate, né, seria a fazer com que você, nos seus resumos e tal, use o máximo de cor possível. Pinte mesmo, faça basicamente um caderno de desenho mesmo e tal. Deixe as coisas bem coloridas, porque aí vai facilitar para você. Tem estudos já psicológicos que vão afirmar que quando você deixa uma cor, por exemplo, a cor laranja, sempre associado a, sei lá, deixa eu ver, economia. Quando você corresponder algo à economia e você lembrar da cor laranja, você vai conseguir ter uma maior percepção sobre aquilo, sabe? Enfim, foi só um exemplo.
Exatamente. Eu acho que um exemplo que cabe muito é a questão da cor vermelho para comida. Então, você sempre, na maioria das vezes que você vai no restaurante, na praça de alimentação, se você para para olhar, muitas dos nomes, né, das lojas, elas sempre têm uma cor vermelha associada, porque na psicologia das cores, né, do nosso cérebro, ele entende que a comida, ele entende que o vermelho ele está muito associado à comida. Então, para você ver, né, que as cores elas têm muita importância para o nosso raciocínio, né, para o nosso entendimento, para essa associação toda. Então, é muito importante você usar essa questão das cores, realmente, como o Silvio falou.
Auxiliando essas cores, você utilize também os textos. Escreva bastante com essa conotação de pintura, sabe? Porque ajuda a fixar bem, bem legal. Há algumas pessoas também que dizem que se você estudar um assunto comendo algo, por exemplo, comendo chocolate, se você for fazer uma questão sobre o assunto, você ajuda a melhorar se você comer aquele alimento que você estava estudando. Enfim, desse aí eu não tenho tanta certeza, mas sobre as cores eu tenho. E é isso aí, ajuda.
Outra coisa ajuda que eu acho bem importante, assim, que eu tento sempre recomendar isso, inclusive, é a questão de você fazer questão. Se você lê muito, pega apostila, vê vídeo, massa, acho muito massa isso. Mas se você pudesse trocar muito do tempo que você passa ou lendo, ou vendo esses vídeos, ou estudando de qualquer outra forma, pelo fazer questão, pelo fazer simulado, acredito eu que seria mais proveitoso para o seu rendimento. Até porque quando a gente faz questão, a gente está exercitando, né? A gente está lembrando e a gente também está aprendendo, né? Como você deve compreender a linguagem do Enem ou até dos outros vestibulares. Você treina seu cérebro para fazer aquilo. Você consegue absorver bem mais o conteúdo do que apenas só lendo, só fazendo vídeo. Então, um massa mesmo, velho, é você, sei lá, tem muita gente que não consegue isso, mas reserva um tempo, sei lá, bota 4 horas, 5 horas e tenta fazer pelo menos uma vez na semana, como se você estivesse na prova do Enem, sabe? Faz um simulado lá, baixa na internet, tem tanta prova, então você baixa lá e faz. Como se você realmente estivesse fazendo a prova do Enem, pra você entender e ganhar até resistência nisso, que a resistência também é muito importante, né?
Exato. Nessa coisa de fazer questões e tal, eu tenho uma dica que é legal, que é a seguinte: você tá estudando história, você tá estudando lá Grécia. Tá, estudou Grécia. Faça as questões de Grécia 2 semanas depois, ou então 1 semana depois. Porque aí é que você vai, de fato, ver o que você entendeu, o que você não entendeu, o que você precisa melhorar ou não. Se você estudar Grécia e fazer as questões de Grécia logo em seguida, ao meu ver, você pode estar se boicotando. Porque você não sabe o que, de fato, fixou na sua cabeça, sabe? Então, meu conselho também pode ser esse, né? Estude o assunto, tá? E faça as questões desse assunto um pouco mais à frente. Guarde ele aí por 5 dias, 3 dias, e aí você vai ver esse assunto aí, beleza?
Eu acho que nesse quesito, cabe muito você testar, né? Porque, por exemplo, tem gente que ela rende isso muito depois de você ver o assunto, você já fazendo exercício pra
vale
fixar,
cada um,
né? Então você testa muito isso, Se você tá rendendo fazendo isso, então continua. Mas se você realmente tá vendo, pô, agora que eu acabei de dar esse assunto, meu cérebro não aguenta mais pensar sobre isso, eu não tô rendendo. Então, bota pra depois, tá ligado? Seja inteligente nessa questão.
É isso aí.
Faça o seu horário de estudo de acordo com você, né? Outra coisa até importante é, tipo, tem gente que faz um horário de estudo estrondoso, mas não consegue cumprir ele. Então não tá valendo de nada. Então é melhor você fazer um horário que você consiga ter alguma consistência, sabe? Ao longo do seu dia, que você realmente possa cumprir aquilo. Porque se você faz uma coisa que você sabe que não vai cumprir, então você só tá perdendo tempo e tá desregulando tudo. Então faça uma coisa que você pode cumprir, que você consegue seguir, que você conseguiria seguir todos os dias, enfim. Tenha certeza que vai ser bem mais proveitoso, né?
E outra coisa, horário de estudos é literalmente horário de estudo. Não quer dizer que você vai passar as 24 horas do dia sem dormir, sem comer, sem sair, sem se divertir, sem brincar um pouco, sem assistir um filme, sem fazer... Não, não é horário de estudo, não é tortura, tá certo? Então, não se prive. Se você tiver um sábado, um domingo, alguém chamar pra você, poxa, tô precisando. Agora, obviamente, você não pode fazer isso todo dia, a todo instante, a todo momento. É aquele princípio aristotélico de justa medida, né? Pelo amor de Deus. Outra coisa que pode ajudar bastante você nesse mundo de história, né? Pro Enem, pode ser também, olha só que coisa legal, assistir filmes, assistir documentários, assistir séries, obviamente, guardando as ressalvas, tomando
ou
os cuidados.
Ou até ouvir podcast, né?
Olha aí quem tá fazendo propaganda.
Quem quiser aí ouvir podcast, já tem o caminho certeiro, né, meu amigo? Então, é uma mídia que você não precisa estar, por exemplo, fazendo... Tipo, é uma mídia que você não precisa, por exemplo... tá olhando diretamente, né? Às vezes você pode estar fazendo outra coisa, às vezes você pode estar sentado, deitado, você pode estar em qualquer lugar, até lavando o prato, você pode estar estudando, você pode estar no ônibus e pode estar estudando, pode estar escutando podcast. Então é uma forma muito boa de você poder, às vezes, revisar, relembrar um assunto, tá? Não só aqui hoje história não, tem vários inúmeros podcasts de várias matérias que você também pode acessar, tá? É uma dica muito massa.
Mas, se eu não me engano, o Hoje História é o mais indicado, né, véi?
É, tem uma opção lá que diz hashtag mais recomendado.
Hashtag mais recomendado.
E não sou eu que diz, é o Spotify.
Exato.
Não sou nem a gente que tá dizendo, não.
E tem outra opção que é hashtag tamo aí. Não sei o que é isso, mas deve ser bom.
Deve ser. A turma diz que é, a turma.
A turma é mesmo boa, a turma é da Fusac. Esporte.
Eita. E um outro ponto, esse aí eu acho importantíssimo, é você estar ciente das atualidades. Você tem que estar sabendo o que é que está acontecendo nesse querido Brasília e no mundo, cara. Tem que saber o que é que está acontecendo, tem que saber as notícias, quais são as coisas, os posicionamentos, como é que está a política, como é que está a economia internacional. Para a prova do Enem, isso é muito importante. Porque às vezes você pode fazer relações... Gol aonde?
Na Fonte Nova, Goiás 1, Goiás 0.
É, tu tá repetindo o time há 2 podcasts já, né? Aí a turma vai perder a graça. Tá digitando ele.
Ai, muito bom.
Mas então, as atualidades, elas são muito importantes. Não pra prova de história somente, né? Mas pra prova de ciências humanas, de todo geral. E também pra prova de redação. Então, sempre que puder, tenta, sei lá, se você quer, do Twitter... Muito provavelmente você vai estar sempre com notícias lá, sempre vai estar muito informado sobre tudo. Então, tenta seguir a maior parte possível. Você quer o Instagram também, tem muito jornal que publica, tem muita notícia, muita hashtag. Então, tem uma coisa que não é difícil, é você procurar notícia e ficar informado do que está acontecendo. Basta você querer, né?
Agora tem aquela, né?
Fake news.
Exatamente.
Sabia.
Exatamente. É só ficar tranquilo, não vir afobado, tá certo?
Vem afobado não, vem afobado não.
O cara quer repetir meme aqui. Por favor, amigo, por favor. Enfim, o que eu quero dizer... André, vê só, tem um ônibus aí que vai direto pra Rua da Beleza. Pega ele e não volta mais não, viu?
Não,
perece
não.
Ele 3 vezes já, não foi?
É, teu nome completo, quem é que tá falando?
É Martim Afonso Souza.
Ah, entendi, Martim. Isso aí, negão. Martinho da Vila, é Martinho da Vila?
Não, é Martelinho de Ouro. Aí vê só.
Ah, beleza.
Aonde única coisa que eu te peço é use as suas redes sociais com consciência. Saiba o que você está fazendo. Saiba os sites seguros, tá certo? As redes sociais são, sim, fontes de grande divulgação, tá certo? De conhecimento, de diversidade, de cultura, mas também de mentiras, tá certo? Então saiba por onde você navega. Faça que nem Cristóvão Colombo e diga: eu sou o rei do mundo, tá? Quando ele namora ali com aquela cena de Titanic, muito maravilhosa, ali no século II. Não é não, André?
É, exatamente, né? Uma pena que isso foi uma mentira, mas eu gostei da alusão, cara.
Ah, tá certo. André, na frase Eliseu achou o carro bonito, cadê o verbo?
Eliseu.
Exatamente. Exatamente. Viva espanta. Quem não pegou a referência é Nutella.
Mas é exatamente isso, é bem por aí. Acho que a gente conseguiu resumir bem o que a gente queria falar. São muitas coisas, né? Até para resumir no podcast isso, né? De estudo, dessa caminhada para Enem. É bem complicado e envolve diversos fatores.
Ah, de última dica aqui, olha só como é importante ficar até o final. Veja só, de última dica, quando você assistir sua aulinha, tá certo? Ou estiver ouvindo o nosso CariPost, faça o seguinte, assista a aula, tá certo? No final de tudo, você dá umas duas horinhas aí e você faz um resumo de cabeça mesmo de tudo que você viu na aula. Obviamente, você tira a foto do quadro, você tira a foto dos pontos que o professor escreveu ou que a gente disse, que você vai poder rever depois. Mas faça isso e tente forçar a sua memória a lembrar de cada ponto que você fez. Ou pelo menos amarrar aquilo de mais importante de cada conteúdo. Isso é muito interessante, porque ajuda a sua memória a trabalhar e ajuda também a você entender mais, sabe? De uma forma mais interessante.
Mas é bem por aí mesmo, velho. A gente tendo. Você conseguindo manter uma consistência, fazendo exercícios, sabendo selecionar direitinho o que vai estudar, como vai estudar, né? E se informando de tudo que a gente falou aqui, eu tenho certeza que você vai ter uma caminhada massa, vai ser cansativo, tá? Não tem como não ser cansativo. Mas tenta tornar o menos cansativo possível, tenta tornar o menos chato possível essa caminhada para a universidade, né? Independente do seu curso.
Um fato.
E agora, Silvio, tem uma coisinha aí, viu?
Qual?
Muito provavelmente estaremos lançando aí uma parada que vai ajudar muito vocês, vai ajudar muitíssimo, cara, vocês nessa caminhada para o Enem. Exatamente.
Não sei o que é, mas acho que é bom.
Vai ter muita coisa boa aí, muito conhecimento, muito conteúdo massa. Então esperem, porque está próximo. E outra, continue aí compartilhando, ajudando, que a gente tem que chegar nos 1.000 seguidores. Tô logo avisando.
Ah, opa, ouvi aqui no meu ponto. Ponto.
Diga aí. Diz aí, negão.
Ponto para Grifinória, para você é 0. Segue o jogo.
Entendi. Ok, mas eu sou Lufa-Lufa, viu?
Você é Lufa-Lufa, você torce pro Santa, tua vida é toda desregrada, pô.
Então é isso, meus queridos. Obrigado a todo mundo que escutou aqui, ouviu até o final, que vem compartilhando, que vem ajudando a nossa história. Como eu já disse, estamos muito felizes, tá? Então, é isto. Um beijo, um cheiro.
Um abraço, um beijinho.
E até a próxima, né, Silvão?
Esqueceu. Que disse isso?
Meu amigo esqueceu, velho. Que a história esteja com vocês. Thank you. Thank you.